7 da noite em Brasília.
Presidente Lula anuncia a liberação imediata de 550 milhões de reais para ajudar vítimas das enchentes em Pernambuco e Alagoas.
E também libera crédito de 1 bilhão de reais com juros baixos para comerciantes e agricultores pernambucanos e alagoanos.
Trabalhadores têm até a próxima quarta-feira para sacar o abono salarial.
Quinta-feira, 24 de junho de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
O presidente Lula anunciou hoje, durante visita às cidades atingidas pela chuva em Pernambuco e Alagoas, que o governo federal vai liberar imediatamente 550 milhões de reais para os dois estados.
A repórter Angélica Coronel acompanhou hoje a visita do presidente Lula a Pernambuco e tem mais informações.
Palmares, a 125 quilômetros de Recife, é uma cidade de lama. Ruas, casas, o comércio e até os moradores do local estão cobertos de barro. De acordo com autoridades locais, só 3 postos de saúde estão funcionando. Parte da população de 55 mil habitantes se refugiou na parte mais alta da cidade, onde o abastecimento de água e luz já voltou a funcionar. A preocupação maior é com 3 localidades rurais que estão isoladas. As doações de alimentos, água e remédios já estão chegando ao município, por isso a necessidade agora é de colchões. Depois de 3 dias em que choveu o esperado para o mês inteiro, o sol hoje ajudou os moradores. Mas não é suficiente. O presidente Lula sobrevoou a cidade, acompanhado do governador Eduardo Campos e de 5 ministros. Ele anunciou a liberação imediata de 275 milhões de reais para cada um dos 2 estados atingidos pela chuva, Alagoas e Pernambuco. Segundo Lula, um gesto de confiança.
É por isso que nós tomamos a atitude, já dita a vocês pela companheira Erenice, de colocar à disposição dos 2 governadores 275 milhões como antecipação, sabe? Que eu não sei quanto é que vai precisar, na verdade, nem o Theo sabe, nem o Eduardo sabe. Ou seja, a gente não sabe se são 600 milhões, 300 milhões, 500 milhões, 800 milhões. Se a gente for ficar esperando, sabe, os prefeitos apresentarem projeto, fazerem levantamento, ou seja, vai demorar 4, 5, 6, 7, 8 meses e não vai acontecer nada. Então, nós antecipamos para que os 2 governadores cuidem da questão emergencial.
Moradores das cidades prejudicadas poderão sacar os recursos do FGTS. Outras medidas anunciadas são a criação de uma linha de crédito de 1 bilhão de reais do BNDES para os comerciantes e agricultores. O Ministério da Educação também anunciou a transferência de 51 milhões de reais para as escolas públicas pernambucanas. De Palmares, em Pernambuco, Angélica Coronel.
E em Alagoas, a ministra-chefe da Casa Civil, Erenice Guerra, anunciou que o governo federal libera ainda hoje uma linha de financiamento a juros subsidiados para ser usada como capital de giro, compra de material de construção, equipamentos, bens de capital para o comércio e pequenos, médio e grandes empresas nos municípios atingidos pelas enchentes em Pernambuco e Alagoas.
O governo federal liberou hoje, está liberando uma linha de financiamento, uma linha de crédito para financiamento de 1 bilhão de reais de financiamento subsidiado. Esse financiamento visa atender reconstrução, capital de giro, compra de máquinas, equipamentos e bens de capital. Então, o comércio, as pequenas indústrias, as médias empresas, pequenas empresas, médias, grandes, enfim, todas as empresas poderão ter acesso a esta linha de financiamento de 1 bilhão de reais que deverá ser operada pelo BNB. BNB e talvez Banco do Brasil.
e 37 bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública foram enviados hoje para Alagoas para ajudar a localizar, socorrer e resgatar as vítimas das enchentes no interior do estado.
Segundo o Ministério da Justiça, outros 40 policiais da Força Nacional também seguiram para o estado para impedir saques nos municípios atingidos pela chuva.
E o Ministério da Saúde convocou hoje o Gabinete Permanente de Emergências para monitorar a situação das áreas afetadas pelas enchentes nos dois estados do Nordeste atingidos pela chuva.
De acordo com o Ministério, o monitoramento será feito periodicamente por técnicos do órgão, além de representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e da Fundação Nacional de Saúde, Funasa.
Segundo o Ministério, foram enviados hoje mais de 600 mil doses de vacinas contra a febre amarela, antirrábica, tríplice viral, contra sarampo, rubéola e caxumba, hepatite B, tríplice DTP, contra difteria, tétano e coqueluche, dupla viral adulto contra difteria e tétano e rotavírus humano.
E o governo federal criou um blog, uma espécie de diário pessoal online na internet, que vai funcionar como uma ferramenta de comunicação entre pessoas para transmitir informações sobre o apoio do governo federal às vítimas das enchentes nos estados de Pernambuco e de Alagoas.
No endereço http://enchentenordeste.blogspot.com podem ser acessadas notícias sobre os trabalhos do governo federal na mobilização da ajuda, além de imagens, vídeos, áudios e serviços para a população dos estados afetados pela chuva.
Repetindo o endereço, http://enchentenordeste.blogspot.com.
Voz do Brasil. O prazo para os trabalhadores que têm direito a sacar o abono salarial do exercício 2009-2010 termina na próxima quarta-feira, dia 30.
Para alertar os beneficiários que têm dinheiro a sacar, direito a sacar, né, um salário mínimo, ou seja, R$510, o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupe, telefonou na manhã de hoje para três trabalhadores identificados e que ainda não sacaram o benefício.
Milhares de trabalhadores ainda não foram buscar o benefício que é garantido por lei.
E o ministro Lupe mandou um recado a todas as pessoas que trabalharam em 2008, ou pelo menos durante pelo menos 30 dias, ganhando até dois salários mínimos e que têm direito a receber esse salário extra.
Há uma falha de informação, por isso que a gente agradece a presença da mídia agora para nos ajudar a informar. Cerca de 693 mil trabalhadores ainda não foram receber o seu abono salarial e também um pouco de falta de comunicação. Nós temos mandado cartas com alguma antecedência, mas alguns mudam de endereço, como aconteceu aqui, vocês viram. Outros, a empresa muda porque não dão o endereço da pessoa, só o da empresa. Isso dificulta a comunicação. Então eu aproveito a oportunidade para lembrar todos esses trabalhadores que tenham no ano de 2008, que é o ano base, que é o ano do cálculo, trabalhado durante 30 dias, recebido até dois salários mínimos na época, em torno de R$830, que é sempre o salário mínimo da época, no ano de 2008, podem ir até o dia 30 agora desse mês de junho, termina no dia 30, depois de dia 30, direito perdido, não tem mais como receber. Todos os trabalhadores que trabalharam em 2008, 30 dias consecutivos, ganhando até dois salários mínimos, quer seja seletista, que assinar a carteira, ou funcionários públicos, municipais, estaduais e federais, tem direito a receber um salário de abono, um salário mínimo atualizado de abono, que é de R$510.
Podem receber o abono salarial trabalhadores cadastrados no Programa de Integração Social PIS e no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, há pelo menos 5 anos, que tenham trabalhado com carteira assinada pelo menos 30 dias no ano base 2008 de pagamento e tenham recebido em média dois salários mínimos de remuneração mensal neste período.
Além disso, tem que ser informado corretamente na Relação Anual de Informações Sociais, RAIS.
Para sacar o benefício, o trabalhador deve procurar uma agência da Caixa, no caso do PIS, ou Banco do Brasil, no caso do PASEP, e apresentar um comprovante de inscrição do PIS-PASEP.
A Polícia Federal e a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, assinaram um convênio para que todas as instituições bancárias repassem todas as informações sobre crimes feitos contra correntistas na internet.
Por exemplo, quando acontecer de um correntista transferir dinheiro de uma conta para outra usando a internet e as quadrilhas conseguirem identificar e roubar a senha virtual desse cliente, desviando os recursos da conta, os bancos vão avisar a Polícia Federal.
A boa notícia é que nesta semana, mais 4 bancos privados aderiram ao acordo e vão começar a enviar essas informações à Polícia Federal.
O delegado da Polícia Federal, Rodrigo Bittencourt, afirma que com essas informações vai ficar mais fácil identificar e prender os integrantes das quadrilhas que cometem crimes bancários pela internet.
Nós temos a expectativa de que num prazo de 12 meses a partir da efetiva implementação, né, ou seja, a partir do momento que a gente passar a receber essas informações dos bancos privados, que a gente consiga um mapeamento de 50% das quadrilhas que atuam nesse ramo, na área de fraude bancária via internet bank, e num segundo ano praticamente um mapeamento de 90% da atuação dessas quadrilhas.
O delegado da Polícia Federal faz o alerta para que os correntistas que sofrerem algum tipo de crime pela internet, como roubo de senhas ou desvio de dinheiro, que entrem imediatamente em contato com o banco onde são correntistas.
7:11.
É muito comum associar as doenças mentais, Luciano, apenas a casos considerados mais graves, como a esquizofrenia, por exemplo.
É verdade, Kátia. A esquizofrenia é uma doença que provoca alterações de pensamento, alucinações, delírios e mudanças radicais de comportamento. E em muitos casos, a internação do paciente é necessária.
Mas os transtornos mentais são muito mais comuns e afetam muito mais pessoas do que a gente imagina.
No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, 17 milhões de pessoas sofrem de algum transtorno mental considerado leve, mas que também precisa de tratamento.
Por isso, hoje e amanhã, vamos veicular aqui na Voz do Brasil reportagens especiais sobre saúde mental no país.
Vamos ouvir histórias de pessoas comuns que convivem com vários tipos de doenças mentais provocadas por causas diferentes e que buscaram ajuda.
Eu fico louco, eu fico fora de si.
André José da Silva, de 31 anos, tinha uma vida considerada normal. Mas há 5 meses, na volta para casa, depois de sacar o salário num caixa rápido, foi assaltado e espancado por 5 homens. O auxiliar de serviços gerais lembra as marcas que ficaram.
Me gerou uma coisa, um trauma terrível. Quase fiquei sem andar. Fiquei em coma. Fiquei com várias lesões, entendeu, no corpo.
A violência sofrida por ele deixou mais que cicatrizes. Deixou traumas que desencadearam a chamada síndrome do pânico e a depressão. Só depois de 2 meses afastado do convívio social, foi levado para um CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, a 20 quilômetros de Brasília. Lá, ele redescobriu a vida que tinha antes da agressão. André José da Silva voltou a trabalhar e faz planos para o futuro.
É um local que me trouxe, a cada dia está me trazendo a ser o que eu era. Entendeu? O André é uma pessoa normal. Vou fazer faculdade agora.
Eu fico, depois eu saio daqui.
A vida da empresária Valéria Prado também sofreu uma reviravolta depois de 2 perdas. Primeiro, a morte da avó. Depois, a filha de 5 anos, vítima de um erro médico. O impacto emocional levou a empresária a um quadro de depressão que dura até hoje. Valéria Prado abandonou o tratamento psiquiátrico depois de ficar grávida novamente, mas já pensa em retomar.
E o que eu busco é equilíbrio emocional, porque eu preciso continuar. Né? Eu não posso parar, eu tenho outros filhos, eu tenho um marido, eu tenho família.
Casos como o de André e Valéria são mais comuns do que se imagina. Segundo o Ministério da Saúde, hoje no Brasil, mais de 5 milhões de pessoas sofrem de transtornos mentais considerados severos e persistentes, o equivalente a 3% da população. Outros 9%, que representam mais de 17 milhões de brasileiros, são vítimas de transtornos leves. Além disso, o consumo de álcool e outras drogas é responsável por causar problemas mentais graves em pelo menos 10% da população acima de 12 anos, como explica o psiquiatra Rafael Boechat.
As dependências químicas são grupos de doenças preconizadas pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como doenças mentais, dentro das doenças psiquiátricas mesmo. E aí a gente tem que envolver desde o processo da intoxicação pela droga, quando a pessoa acabou de usar, está sob efeito da droga, como também a evolução e a abstinência das drogas e o tratamento de longo prazo para evitar recaídas. Tudo isso são doenças, né, psiquiátricas mesmo.
São considerados transtornos severos e persistentes doenças crônicas, como a esquizofrenia e a paranoia, os transtornos de humor, como o bipolar e a depressão, e a deficiência mental com grave dificuldade de adaptação. Os transtornos considerados leves são aqueles que necessitam de consulta psicológica, aconselhamento ou a participação em grupos de orientação. Também são comuns os chamados transtornos de ansiedade, como o pânico, as fobias e o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. A psicóloga Carmen Lúcia da Silva explica qual o momento certo para procurar ajuda.
Quando aqueles sintomas, né, tristeza, medo, angústia, começa a ser constante, todo dia eu tô sentindo isso, então assim, se você já tá sentindo isso há mais de 15 dias, já é um indício para você procurar ajuda.
Foi o que fez Luciene Herculano Alves. Aos 18 anos, ela começou a perceber sintomas de depressão e esquizofrenia. Passou por várias crises e tentou até o suicídio, mas há 2 anos aceitou o tratamento psiquiátrico. Luciene afirma que buscar ajuda é fundamental para controlar os sintomas da doença.
Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu.
Que não se reprima, que não se sinta o único, que não se sinta incapaz, que não se sinta imperfeito. Porque, na verdade, todos nós somos um pouco imperfeitos. Então, que não se sinta imperfeito, não se sinta incapaz e que procure ajuda, porque ajuda tem. Pode ser um pouco difícil, pode ser um pouco demorada, pode ser um pouco burocrática, mas tem essa ajuda.
Encontrou a paz.
E está aqui, é tanto que eu sou prova viva que essa ajuda existe.
Na reportagem de amanhã, vamos saber quais são as políticas públicas usadas para a reinserção social das pessoas com transtornos mentais. A diferença entre os antigos manicômios e a rede de atendimento integrado que está sendo formada. Por isso, vamos conhecer a rotina de um centro de atenção psicossocial, o CAPS. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
A reportagem de Ana Gabriela Salles teve a edição de Ramon Guzmão e a sonoplastia de Joca Sanz.
Voz do Brasil. Essa semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, divulgou um estudo que mostra o excesso do uso de agrotóxicos nas plantações e, consequentemente, na mesa dos consumidores.
Alimentos cultivados com agrotóxicos devem ser encarados com cuidado pelo consumidor, na opinião de Heloísa Dutra Caldas, professora de toxicologia da Universidade de Brasília. A professora lista alguns problemas causados.
Eles podem causar efeitos que vão até, por exemplo, é muito importante os efeitos neurológicos que alguns desses compostos causam, principalmente com relação à criança, que pode comprometer o desenvolvimento intelectual da criança. Estudos recentes mostraram que pode causar inclusive déficit de aprendizado em crianças. E outros podem causar comprometimento no sistema imunológico, pode afetar a capacidade reprodutiva dos indivíduos.
Levantamento da Anvisa feito com amostras de frutas, verduras, legumes e grãos à venda revela o uso indiscriminado e prejudicial do agrotóxico. O estudo analisou a presença de 234 tipos de agrotóxicos em 20 alimentos. Quase um terço das amostras analisadas pela Anvisa apresentou problemas, como os resíduos acima do limite nos alimentos e o uso de produtos não registrados no país pelo Ministério da Agricultura. Com base na pesquisa, o diretor da Anvisa, Dirceu Barbano, adianta quais serão os próximos passos da entidade para enfrentar a questão.
Agora, o passo é justamente debater com as autoridades do meio ambiente e do Ministério da Agricultura medidas que possam fazer com que a preocupação dessas distorções cheguem ao produtor e que lá sejam adotadas providências e corrigidos os problemas que geram o aparecimento dessas irregularidades.
Pelo segundo ano consecutivo, o pimentão foi o campeão. 8 em cada 10 unidades analisadas pela Anvisa foram reprovadas. E o pesticida encontrado nele em excesso pode causar problemas neurológicos. Os casos mais alarmantes depois do pimentão foram os da uva, o pepino e o morango. A cultura que apresentou o melhor resultado foi a da batata, com irregularidades em apenas 1,2% das amostras analisadas. De Brasília, Daniela Almeida.
Segundo o Ministério da Agricultura e a Anvisa, na hora de comprar alimentos, devemos sempre fazer a opção por produtos com origem identificada, ou seja, aqueles que mostram onde e quando foram plantados e colhidos.
Ministro de Assuntos Estratégicos Samuel Pinheiro Guimarães participou hoje do programa Bom Dia Ministro. Ele explicou o Plano Brasil 2022, que fixa metas a serem atingidas pelo país até o ano em que comemoramos o bicentenário da nossa independência.
Uma das metas do Plano Brasil 2022 prevê crescimento econômico anual de 7%. Para o ministro, a meta será cumprida por meio de investimentos estrangeiros e nacionais, inclusive para a Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de 2016.